Nessa minha etapa de chegada à cidade de Anápolis, a Univangélica mais especificamente, participei de algumas reuniões nas quais alguns dos senhores e das senhoras também estiveram presentes. Em todas elas, iniciei minhas participações expressando a alegria que sinto de viver, de construir esse momento da história aqui na Univangélica. Hoje não será diferente. Quero mais uma vez expressar minha alegria e gratidão ao nosso Deus por estar aqui com vocês. Pela leitura da minha apresentação já realizada aqui, você já identificou a área a qual milito há alguns anos, que é a área da educação à distância. A área que cresceu e ainda aponta oportunidades de crescimento e estabilidade para os próximos anos. Depois de 9 anos trabalhando com EAD, me considero um apaixonado por essa área. Apaixonado por uma EAD com qualidade, que aproxima o EAD que a gente brinca chamando de um EAD pertinho, não um EAD distante. Essa modalidade, que não é nova, que também já foi dito aqui, agora sim, mediada pelas tecnologias da informação e comunicação, nos apresenta novas formas de ensino e aprendizagem, novas formas de comunicação e colaboração entre seus atores. E quem são esses atores? Os diretores, coordenadores, professores, alunos, equipe técnica e a própria instituição. Minha primeira viagem a terras goianas aconteceu em junho de 2004. Quando por aqui estive, mesmo sem o conhecimento dos senhores e das senhoras, por aqui passei. Vim até a cidade de Goiânia para aplicar uma prova para os meus alunos do curso de pós-graduação em gestão empresarial, do qual eu era coordenador. Reunimos na cidade de Goiânia cerca de 20 alunos, vindos de diversas cidades aqui do Centro-Oeste. A educação à distância nos aproximou. Hoje, segundo dados do Censo da Educação, em torno de 900 a 1 milhão de alunos estão matriculados nos cursos ofertados na modalidade à distância. Com isso, 1 em cada 5 estudantes do ensino superior fazem parte do universo da educação à distância brasileira. Gostemos ou não, acreditemos ou não, este é um número expressivo e não deve ser ignorado por nós, profissionais da área acadêmica. Desafios e oportunidades de educação à distância no contexto universitário brasileiro e seus reflexos na Univangélica. Sérgio Castanho, em seu artigo intitulado A Universidade entre o Sim, o Não e o Talvez, com base em uma série de outros trabalhos acadêmicos, afirma que a universidade está em crise. Embora ele não seja o primeiro nem o único a ecoar esta afirmação, ela deve nos servir como base inicial para a nossa reflexão dessa noite. A universidade em crise. O autor do texto esclarece que, na sua origem grega, a palavra prende-se a abismo. Estar em crise significa estar à beira do abismo ou já ter caído nele. De qualquer forma, o abismo é uma interrupção, um fosso que se abre diante de um caminho, impedindo o viajante de seguir adiante, a menos que encontre uma solução para transpor o buraco. Nesse sentido, falamos aqui de uma crise de estrutura, de modelo. Modelo universitário vigente. Isso porque a universidade, desde seus primórdios, esteve sempre confrontada ao seu entorno social, ao lá fora, à sociedade inclusiva, à comunidade externa. A universidade influencia seu meio ao mesmo tempo que é influenciada por este. Com certeza, já na década de 60, conforme relato do livro A Um Passo da Universidade, escrito pelo professor Dr. Olímpio Ferreira Sobrinho, ao convidar os presentes à solenidade da Associação Educativa Evangélica a olharem a maquete da futura Universidade Evangélica de Anápolis, estamos falando dos anos 60, aqui neste mesmo auditório, o reverendo e professor Arthur Wesley Archibaldi já previa, com certeza, momentos de crise. Contudo, já se faziam presentes, desde aqueles tempos, 2 das principais características da universidade: criticidade e criatividade. Entendendo a criticidade como a capacidade de pensar a crise e a criatividade com a capacidade de inventar soluções para as crises. A professora Maria Luísa Belloni, conhecida na área de educação à distância, relembra o trabalho de Anthony Giddens e afirma que vivemos em sociedades radicalmente modernas, isto é, naquelas em que reinam as condições de produção econômica ditas pós-fordistas e pós-industriais, legitimadas por uma ideologia neoliberal, que coloca toda a responsabilidade de sucesso no indivíduo. São características dessas sociedades mudanças sociais em ritmo acelerado, entre as quais cabe destacar o espantoso avanço das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Vivemos no período da economia do conhecimento, da sociedade do conhecimento. Esse conceito enfatiza que hoje encontramos uma economia na qual a competitividade dos indivíduos, das empresas, das firmas, dos sistemas de inovação, refletem a habilidade do aprender. Refletem a habilidade do aprender. As mudanças na estrutura dos trabalhadores e na produção mostram como a economia está cada vez mais baseada no conhecimento. Naturalmente, isso demonstra que a construção do conhecimento e o aprendizado estão se tornando essenciais para o crescimento econômico e a competitividade. Para Schumpeter, um famoso economista, a força fundamental que compõe e mantém o motor do capitalismo em movimento vem dos novos produtos comprados pelos consumidores, os novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organizações. Das formas que as organizações podem se estabelecer. Talvez pudéssemos inserir aqui, nesse discurso de Schumpeter, novos cursos, novas modalidades. Ainda na visão deste autor, a inovação é a responsável pela criação e a destruição de empresas e de indústrias de setores. As mudanças tecnológicas são consequências diretas dos processos de inovação e estão ligadas às mudanças econômicas e sociais. O fenômeno da internet é, sem dúvida, parte da sociedade do conhecimento. Mas quando falamos de educação, esse assunto merece um destaque especial. A internet e todas as suas consequências representam uma mudança profunda nos mecanismos de aprendizagem, defendida por alguns autores como uma importância maior que a inovação da imprensa, trazida por Gutenberg. É nesse contexto de mudanças na sociedade que a universidade deve, com base em sua criticidade e criatividade, buscar um novo modelo estrutural. Fato este que já percebemos presente em nosso meio. Um desses reflexos é a adoção das TICs em suas práticas pedagógicas, incorporando a realidade contemporânea ao espaço acadêmico. A educação à distância, diante desse cenário, se torna uma estratégia de ampliação de sua missão. A EAD, praticada por meio de tecnologias de informação e comunicação, representa ações de inovação na educação. É certo que essa proposta nova só deve ser considerada inovação quando traz algum retorno positivo. Na linguagem administrativa, quando gera valor. Na linguagem pedagógica, quando o processo de ensino-aprendizagem se completa, refletindo numa mudança de vida no nosso aluno. Muito se tem falado sobre o fenômeno da EAD no Brasil, no mundo. Para nossa reflexão aqui, destaquei algumas matérias recentes que falam sobre o assunto. No UOL Educação, saiu uma matéria que dizia que na penitenciária 1 de Serra Azul, a 300 quilômetros da capital paulista, um aluno do curso de pedagogia ofertado na modalidade à distância fez a seguinte afirmação: depois que comecei a estudar, não vejo mais as grades. Não tirando a importância dessa experiência brasileira, podemos lembrar e destacar também que Nelson Mandela, prisioneiro na cidade do Cabo por suas atividades contra o apartheid, também fez o curso de direito à distância em Londres, mas foi impedido de obter o diploma por não conseguindo autorização para deixar a prisão a fim de realizar o exame final do curso que o habilitaria profissionalmente. Também no dia 5 de julho foi publicada outra matéria informando que a Universidade de Santa Cruz do Sul e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por intermédio da Escola Nacional de Advocacia, firmar um termo de convênio para ofertas de cursos de pós-graduação Lato Sensu em Direito, na modalidade de Educação à Distância. Numa outra esfera educacional, a esfera do ensino médio, vemos que o número de matrículas de cursos técnicos à distância públicos oferecidos pela rede ETEC Brasil aumentou 162%, passando dos 28 mil alunos em 2010 para 75 mil alunos em 2011, segundo dados do MEC, Ministério da Educação. No mesmo período, os cursos profissionalizantes presenciais oferecidos por essas instituições federais, estaduais e municipais tiveram um crescimento apenas de 12% nas suas matrículas. Mas o que é mesmo educação à distância? Quais as definições importantes que encontramos hoje? Na perspectiva do Ministério da Educação, a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. O primeiro ponto que devemos destacar dessa definição é a relação de ensino e aprendizagem, que fazem da modalidade uma modalidade de educação, e não apenas na perspectiva do ensinar. Perceba também que a mediação pedagógica proposta pela definição acontece por meio do trabalho do professor, com a utilização de ferramentas de tecnologia, de informação e comunicação. Michael Moore e Greg Kearsley, também teóricos da área de educação à distância, nos ajudam a compreender um pouco sobre essa questão. E a definição que eles nos apresentam diz: educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação de curso e de instrução, comunicação por meio de diversas tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Embora alguns pontos dessa definição também sejam apresentados na definição do MEC, cabe aqui destacar a preocupação dos autores com a indicação de como as coisas devem acontecer. Primeiro, técnicas especiais de criação de curso e de instrução. Trabalhar com educação à distância requer técnicas especiais. E dois, disposições organizacionais e administrativas também voltadas para esta perspectiva. A organização que pretende trabalhar com EAD deverá seguir esses dois caminhos apontados pelos autores. Bom, por conta do que já conversamos aqui e por conta do título dessa conferência, Desafios e Oportunidades de Educação à Distância no Contexto Universitário Brasileiro e seus Reflexos na Univangélica, alguém já deve estar se perguntando: e quais são estes reflexos? Esses reflexos já acontecem há um bom período na vida da instituição. Primeiramente, alguns anos com a instalação do Núcleo de Educação à Distância. O segundo passo foi a criação do Univirtual. A terceira fase, que se inicia agora, é o credenciamento do Centro Universitário de Anápolis, Univangélica, para oferta de cursos que vamos chamar de 100% na modalidade EAD. É um desafio muito grande, que só será alcançado com a participação de todos os atores da nossa instituição. Repito, só será alcançado com a participação de todos os atores de nossa instituição. É a resposta às oportunidades do mundo atual. É a resposta à crise que nós apresentamos aqui agora há pouco. Os referenciais de qualidade para EAD, documento balizador dos trabalhos da supervisão da educação à distância por parte do Ministério da Educação, ressalta que não há um modelo único de educação à distância. Os programas podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidades dos nossos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a ser utilizada. Nesse sentido, O modelo a ser desenvolvido está tendo como base análise em 4 fatores. Primeiro, o aluno EAD. Segundo, as oportunidades e ameaças por conta da sociedade e do governo. Terceiro, a competição neste setor. E quarto, os recursos, as capacidades e as competências essenciais. O modelo pedagógico adotado deverá ser um modelo misto para a gente aqui, para o nosso EAD, entre web e videoaulas. Na perspectiva da quinta geração de EAD, buscando a convergência e a interatividade entre professores, professores tutores e alunos, por meio de recursos como textos, áudios, vídeos e fóruns, em uma única plataforma de comunicação. Aproveito e já faço o convite aos professores destes 3 cursos, em especial, e também a todos os demais, que participem do curso de formação de professores e profissionais de EAD, que terá duração de 1 mês, já no mês de setembro, e acontecerá, é claro, à distância. A capacitação dos nossos professores e técnicos será o ponto de partida para que possamos juntos desenvolver este nosso projeto. No que se refere ao posicionamento de marketing, a implantação do sistema de EAD deve aproveitar a imagem forte que a Univangélica possui e construir sua imagem na nova modalidade, atrelando os atributos tangíveis e intangíveis da marca mãe. Deve ficar claro para o nosso público geral que se trata de uma única instituição, que a partir deste momento faz uso das tecnologias de informação e comunicação para chegar mais perto de seus alunos, espalhados pelo Estado. O resultado deve ser Univangélica Educação à Distância, educação inovadora, flexível e sem distância, pertinho de você. Já nos passos finais dessa exposição, ressalto que meu trabalho à frente desse projeto deverá conduzir num conjunto coerente e consistente de materiais e estratégias, conteúdos e metodologias de ensino e aprendizagem que leve em consideração as seguintes grandes variáveis propostas por Belloni. Primeiro, autonomia do nosso aluno. Novas características do nosso professor. A transformação da função docente de rotineiramente individual, agora numa atividade coletiva. Mediatização intensiva do processo de ensino e aprendizagem e a flexibilidade institucional e pedagógica, o que requer muita inovação e uma instituição competente. Assim, a educação à distância, no contexto do Centro Universitário de Anápolis, Univangélica, deve ser trabalhada com a mesma seriedade e competência pedagógica e administrativa despendida a todos os demais projetos institucionais. Uma EAD de qualidade só acontece com o envolvimento de todos os seus atores. Nesse sentido, o seu apoio, a sua participação e engajamento são fundamentais. Precisamos entender este novo momento, momento de credenciamento e oferta de cursos 100% à distância, como uma ampliação dos caminhos que nos levam ao cumprimento da nossa missão institucional. Termino com o pensamento do professor Jorge Broveto, reitor da Universidade da República do Uruguai, afirmando que a construção inteligente de um sistema de educação superior que conte com instituições fortes, competentes, do ponto de vista acadêmico, mas, além disso, comprometidas eticamente com a problemática de seu tempo e de seu entorno, pode constituir uma das contribuições essenciais para cimentar definitivamente a paz baseada na justiça. Obrigado.